Olá, seja bem-vindo ao episódio 2 do podcast sobre bases da prescrição de exercícios no treinamento de força. É com grande satisfação que eu venho até você dar continuidade a essa nossa jornada sobre como manipular as variáveis do treinamento. No episódio 1, nós falamos sobre como selecionar os exercícios. Quais as informações básicas eu devo considerar para selecionar os exercícios de forma assertiva e coerente com os objetivos previamente determinados? Neste episódio, basicamente, nós falaremos sobre a ordem de exercícios. Quais são os princípios básicos que eu devo considerar para organizar os exercícios que foram previamente selecionados? E ainda, será que a ordem de exercícios pode determinar as adaptações morfológicas e neurológicas a longo prazo? Ou seja, as adaptações de força e de massa muscular? Bem, para iniciar nossa reflexão, eu quero destacar dois principais pontos aqui que você deve considerar na hora de pensar sobre a organização dos exercícios na sua sessão de treino. Imagine que você tenha selecionado 5 exercícios. Vamos tomar como exemplo esta configuração. Você tem selecionado 5 exercícios. Então agora você precisa organizar esses exercícios. Bom, eu preciso pensar sobre dois pontos. Primeiro deles, o que você espera em termos de rendimento de cada um daqueles exercícios? O que você espera daquela sessão de treino? Qual a intencionalidade daqueles exercícios, daquela sessão de treino? Por que você os selecionou? O que você espera que o indivíduo apresente em termos de rendimento para cada um daqueles exercícios? E o segundo ponto, muito importante, que provavelmente irá determinar de fato a sua ordem de exercícios, ele está pautado sobre a complexidade que cada um destes exercícios vão oferecer ao indivíduo para a sua realização. Mas como definir a complexidade de um exercício? Nós podemos definir de várias formas. Basicamente, pelo número de articulações envolvidas, pelo número de músculos envolvidos, pelo grau de exigência da coordenação motora, do equilíbrio, da familiaridade com aquele gestual. Então veja, eu tenho exercícios de maior complexidade e de menor complexidade. A consciência corporal para se executar um determinado exercício. Por exemplo, um agachamento, ele é um exercício de maior complexidade comparado a uma extensão de joelhos, já que é um exercício isolado, que requer ali um menor envolvimento de outras estruturas e uma menor consciência corporal, já que geralmente realizado numa máquina, eu consigo então fazer o movimento sem maiores esforços. Já um agachamento exige consciência corporal, a mobilidade de determinadas estruturas e não de apenas uma ou outra, um maior envolvimento de músculos, uma maior demanda energética. Então eu tenho exercícios de maior e de menor complexidade. Então esses dois principais pontos, qual a intencionalidade de cada exercício e da sessão e qual o grau de complexidade de cada um desses exercícios? Isso já vai facilitar a forma com que você vai organizar esses exercícios na sessão de treino do indivíduo. Porque veja, algo que a gente precisa destacar aqui é que se eu tenho 5 exercícios e eu numero então esses exercícios de 1 ao 5, sempre aquele exercício que estiver na posição 5, se ele for realizado sempre nessa mesma posição, se eu repetir esta ordem de exercício a cada sessão, se nós pensarmos a longo prazo, 12 semanas, por exemplo, nós teremos um impacto na adaptação de força muscular daquele que ficou sempre por último na série. E a literatura recente, ela comprova isso para nós, que a ordem de exercícios, ela não determina os ganhos hipertróficos, mas ela determina os ganhos de força muscular a longo prazo. Isso está pautado nesse contexto da ordem de cada sessão. Sempre que eu tiver um exercício sendo realizado como os últimos da minha série, das últimas posições da minha série, eu sempre estarei desfavorecido para executá-lo em termos metabólicos e fisiológicos, pois os exercícios previamente realizados já me desgastaram do ponto de vista energético, e muscular. Então, em uma sessão de treino, sempre aqueles exercícios que ficarem por último, eu tenho que ter a ciência de que eu terei um rendimento influenciado pelos exercícios prévios. Então, por isso eu pergunto, o que você deseja com cada exercício, o que você deseja com aquela sessão? E em termos de complexidade, a partir disso, então, você consegue agora organizar melhor os seus exercícios. Sabendo que os últimos sempre serão prejudicados, talvez você tenha uma tomada de decisão em que a cada sessão a ordem irá modificar. Veja, os exercícios são os mesmos, mas a ordem irá modificar. aqueles exercícios que eram os últimos passaram a ser os primeiros, tá? Então você vai ter possibilidades, né, para desenvolver uma ordem de exercícios que atenda às especificidades do seu indivíduo e os objetivos. Então começar com exercícios multiarticulares, né, ou começar com exercícios uniarticulares não demanda uma regra ou um perfil, demanda especificidade. Então você tem a total autonomia para organizar esses exercícios da maneira que bem entender. Agora, há princípios lógicos para serem considerados, como por exemplo a complexidade de cada exercício, a intencionalidade que se tem com cada um deles. Então, a partir do raciocínio, né, a partir da reflexão sobre esses dois pontos, sem sombra de dúvidas, a organização dos exercícios na sua sessão lhes farão mais sentido. Então, quando um aluno ou um cliente chegar a você e dizer assim, olha, posso realizar o último exercício porque o primeiro está ocupado ou está em manutenção? A sua resposta será bem enfática, não, porque é uma lógica. Tá? O que nós podemos fazer é variar este exercício, dar uma alternativa, desde que essa alternativa apresente similaridade em termos biomecânicos e fisiológicos, tá? Então, quando você quer mudar um exercício porque aquele se encontra ocupado ou aquela máquina se encontra em manutenção, então você precisa dar uma alternativa que apresente similaridade biomecânica, cinese fisiológica, para que a longo prazo ele não sofra impactos, né, com aquela variação de exercícios. Até porque a literatura também é consensual no que diz respeito à variação de exercícios quando há similaridade. Se houver similaridade nos gestuais motores realizados, ou seja, em aspectos metabólicos, cinesiológicos, biomecânicos, se houver similaridade, não importa se o exercício é o A ou se é o B. Se existem similaridades biomecânicas e cinesiológicas, a longo prazo os resultados tendem a ser também similares. Ok? Então veja, a variação de exercícios a cada sessão também não tem um impacto negativo, né, nas adaptações, mas desde que apresentem similaridades em termos fisiológicos, metabólicos e biomecânicos. Enquanto a ordem de exercício, ela só trará impacto se aqueles exercícios que forem realizados nas últimas posições sempre forem realizados nas últimas posições. Então, os ganhos hipertróficos de força com estes serão menores do que os primeiros. Portanto, a ordem de exercício, ela determinará as adaptações de força e não de hipertrofia. Se eu considerar complexidade de exercício e intencionalidade, agora eu tenho informações básicas para organizar cada um desses exercícios na minha sessão, ser mais assertivo e trazer resultados mais satisfatórios. Esse foi o nosso podcast sobre ordem de exercício, espero que você tenha gostado. Deixe os seus comentários, as suas avaliações e não deixe de visitar a minha página, curtir o meu Instagram, Prof. Roberto Poton, onde lá eu sempre estou disponibilizando inúmeras outras informações aplicáveis a você. Um grande abraço e até o episódio 3.